coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Aí, minha gente, começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Ressaca, né? Isso que os curitibanos vêm sentindo há muito, não só os curitibanos, o povo paranense e o povo brasileiro, né? Nessa loucura que a gente tá vivendo. Essa música que foi gravada em 2018 em um galpão pela banda Ponta Grossense de rock instrumental Ruvaranas. É isso aí, trazendo esse som muito importante lá de Ponta Grossa, do professor Gadini. Então vamos lá, minha gente. O programa de hoje está abordando aí, está conversando sobre transporte público, né, em Curitiba e Ponta Grossa com o professor Lafayette e Sérgio Gadini. Então, antes da gente retomar a conversa com os convidados, a gente vai passar um recado dos nossos amigos do SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vamos lá. Vocês que lutem, pode deixar que o SENGE Paraná é de gente que luta. Tamo juntos na negociação, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores do PLR. Todos somos uma nas nações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que estamos, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Então, acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. É isso aí, minha gente. Os parceiros do SENGE aí também fazendo acontecer, se mobilizando. Isso é muito importante. Vamos lá, então, professor Gadini. Agora com você. Seja muito bem-vindo ao programa Vamos à Luta. É um prazer ter você aqui, falando diretamente de Ponta Grossa. Tá tudo bem? Como é que é? Você tá me ouvindo? Tá tudo certinho?
Estou te ouvindo muito bem, obrigado, Diego. Satisfação conversar também com o professor Lafayette Neves. É um tema que precisamos mesmo mudar. Depois vamos à luta.
Isso aí, professor. Então, no dia 23 de novembro, o site do Diário de Transporte publicou uma notícia anunciando que a cidade de Ponta Grossa contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, para fazer aí o modelo para um novo sistema de transporte, né? Quais são os principais problemas do transporte coletivo em Ponta Grossa, professor? Fala para a gente qual que é a importância também dessa iniciativa da prefeitura.
Vamos por etapas, então, meu caro. E agradecer o convite aqui, as pessoas que nos acompanham pela cultura e pelas redes sociais. Olha só. O transporte coletivo de Ponta Grossa, ele reproduz uma série de vícios de gestão que não é exclusividade de Ponta Grossa, mas recai em uma mesma expectativa de grupos empresariais que fazem da política, do espaço da representação política, uma forma de entender apenas como lucro. Então, ao pensar contratos e gestão de serviços essenciais como fonte de lucro, você tem a primeira máxima da distorção da lógica do interesse público. E em Ponta Grossa não é diferente. O monopólio na gestão do transporte é de décadas, mas o atual contrato, que encerra em novembro do próximo ano, portanto 2022, ele foi assinado lá no final de 2002, por 10 anos, e além desses vícios que ele traz, que que é um contrato muito próximo do que o professor Lafayette vinha discutindo em relação a Curitiba, ele reproduz alguns vícios que garantem ao gestor, ao grupo concessionário, vantagens e a garantia de não prejuízo, que é a história da economicidade, que é a história da eficiência, quer dizer, alguns indicadores que repassam eventuais prejuízos para os cofres públicos. E aí, Ponta Grossa tem um segundo problema, que é a ausência de estrutura de fiscalização. Então, a não contratação de profissionais habilitados, de servidores públicos competentes para fiscalizar, ao longo destes últimos anos, portanto, eu me refiro agora duas décadas, não é? Porque a renovação do contrato se deu em dezembro de 2012, no apagar das luzes da mudança da gestão. Então, nós temos 20 anos de reprodução de vícios. E aí a gente tem outros problemas. Vamos lá. Em 2005, a cidade de Ponta Grossa tinha cerca de 250 mil habitantes e estimava-se, a gente nunca tem esses dados precisos, porque na ausência de fiscalização, a gente diz que a gestão do transporte é uma caixa preta, graças aos grupos que administraram a prefeitura nessas últimas duas décadas, aos grupos políticos que gestaram esse serviço e deixaram as coisas chegar ao ponto que está. Então, veja, se eu estimar 100 mil usuários em 2005, em 2012 esse número cai, a cidade aumenta a população, nós temos cerca de 300 mil em 2012, mas 80 mil usuários ao dia no sistema de transporte, na mesma lógica estrutural. Em 2015 cai para 75 mil, e em 2019, com cerca de 340 mil habitantes, esses dados são estimados em 60 mil. Em 2020, também em função da pandemia, fala-se porque os indicadores, na ausência de transparência, porque a prefeitura não garante esse serviço de transparência, que é a responsabilidade do gestor público, fala-se em cerca de 40 mil usuários. Então, veja, há uma queda na média, mas esse não é a questão central. A pergunta é por que as pessoas deixam de usar o sistema de ônibus? Não é só porque entram sistemas concorrentes, como é o caso dos serviços de táxi, e os aplicativos aí que em tese possibilitam. Nós temos outros problemas que passam por principalmente na ausência de fiscalização, porque sem fiscalização, sem os indicadores reais, a gente sequer sabe, os moradores da cidade desconhecem como isso é feito, e esta é a situação. Então veja, é um sistema que esgotado, que não dá conta mais das condições de mobilidade da população que precisa, e cria-se uma demanda para serviços privados. Então, parte dos aplicativos entra num vazio do que o sistema público não dá conta. Saturou, esgotou, e a gente diz com todas as letras há alguns anos que agora sim é hora de dar uma martelada nessa caixa preta e quebrar de uma vez por todas. Temos outros problemas. E aí você fez referência a uma dispensa de licitação para contratar a FIP de São Paulo por R$2.100.000. A pergunta é, nós temos 8 instituições de ensino superior na cidade com trabalhos, com pesquisadores, será que você dispensa a licitação para contratar uma empresa de fora e nem sequer consulta as nossas universidades? Então veja, de novo a demagogia de que, olha, vamos contratar alguém de fora que aí conhece mais. A gente já tem experiências desastrosas, há pouco tempo uma investigação do GAECO resultou na prisão de gestores pelo sistema de estacionamento rotativo, que era a mesma lógica de que tiveram que contratar uma empresa de tecnologia de Porto Alegre. Então, essa lenga-lenga, essa história triste de que na cidade as pessoas não conhecem e não têm condição, dá no que dá. É um sistema saturado, ultrapassado, mas continua com caixa preta e favorecendo grupos que controlam os espaços políticos para fins outros que não o interesse coletivo. Este é o cenário, de forma muito rápida, Diego, que precisa mudar e, por isso, vamos à luta.
Muito, muito bacana, professor Gadini. E é interessante trazer esse recorte de Ponta Grossa. Eu aproveito também o que você falou para fazer a pergunta para o professor Lafayette agora, né? Curitiba é sempre muito privilegiada, né? Quando a gente pensa em verba, quando a gente pensa que o governo estabelece aí, enfim. Mas, claro, tem uma população maior, é a capital, mas de qualquer forma existe um privilégio, né? Quando a gente direciona verbas, e geralmente essas verbas são direcionadas em grande parte para Curitiba. Eu queria perguntar ao professor Lafayette como é que ele enxerga isso, se existiria uma possibilidade de pensar um transporte a nível estadual, né? Se a gente, como é que você enxerga essa situação de um privilégio em relação a verbas para o transporte público em Curitiba, em detrimento das outras cidades do Paraná, né? A gente está aí com o exemplo de Ponta Grossa, mas tem inúmeras cidades também que sofrem com transporte, e de alguma forma essas caixas pretas podem estar aí em vários lugares e com as mesmas pessoas dentro. Então, fala um pouco para a gente, Lafayette. Acho que está sem som, professor.
Ok. Boa tarde, Gadir. É um prazer estar com você aqui hoje, né, nesse tema tão importante que o Diego e o Diogo têm conduzido com bastante competência essa discussão. Olha, de fato, você toca numa questão fundamental. Essa questão de que nunca falta recurso para o transporte. Se há um setor de serviço público que não tem problema com dinheiro, é o transporte coletivo, com dinheiro público. O prefeito Rafael Greca, logo no início da pandemia, conseguiu ter uma reserva de 500 milhões de reais para emergências. O que é importante, ter essa reserva para uma situação de emergência. Tá? E, na verdade, esse dinheiro deveria ir para atender as questões gravíssimas do Covid e também os problemas gravíssimos de enchentes na cidade, né? Que realmente desabriga milhares de pessoas, e também para a habitação popular, né? Que hoje nós estamos vivendo aqui, né, com a população em uma situação de precariedade de habitações muito grande, né, em Curitiba. E nós vimos que foram uns 500 milhões praticamente foram consumidos, entregues aos empresários do transporte coletivo, sem qualquer preocupação com os outros setores. Então, Diego, você coloca a questão central. Quer dizer, veja bem, a bancada de oposição na Câmara foi aguerrida, realmente tentou por todos os meios impedir a aprovação da lei que concedia os 320 milhões aos empresários do transporte coletivo como subsídio. O Gadini falou da queda do número de passageiros. Essa é a válvula de escape, né? Por quê? Não se comprova do ponto de vista de checar os números. Nós não sabemos qual é a quantidade de passageiros transportados. A Urbis, há muito tempo, na época do Fruit, do Gustavo, nós participamos da comissão da Urbis, e foi dito publicamente pela Urbis que ela não tinha o controle exato do número de passageiros. Os empresários também gritaram naquelas audiências que a gente teve lá na Urbis, que eles também não tinham. O que não é verdade, porque eles têm as catracas. Eles não tiraram as catracas dos ônibus. Então eles têm. E o sistema de controle foi quarteirizado, nem terceirizado. Passaram para o antigo ICI, né? O ICI passou para a Dataprom, e quem recebe os relatórios vem por lá, não é? Então, como que Curitiba tinha, lá nos anos 90, 1 milhão e 800 mil passageiros dia, quando chega no final do 2020, o Curitiba tinha 800 mil, né? E quando chega agora em 2020, tem 320 mil passageiros. Como? O que aconteceu? Deu uma epidemia, matou a população, diminuiu o número de habitantes da cidade. Qual é o mistério? Qual é o mistério da Santíssima Trindade aí? Qual é o mistério, com todo o respeito, da Santíssima Trindade? Entendeu? Estou discutindo qual é o mistério aí, né? Essa é uma questão, entendeu? E a bancada de oposição foi aguerrida e tentou, nas duas vezes que veio o projeto, entendeu? Com muita competência, foi para cima e mostrando que onde é que estava a comprovação desses dados para poder abrir os cofres públicos da prefeitura para isso. Onde? E assim foi o tratoraço, né? O tratoraço. Então, Gadini, então, Diego e ouvintes, olha, há uma questão aí fundamental, que é o transporte público não pode ser tratado como uma questão de mercado. Não pode. Por quê? Como a saúde pública e como a educação pública. Porque os que não têm renda não podem pagar a saúde. Os que não têm renda não podem pagar a educação. E os que não têm renda não podem pagar o transporte. É a mesma lógica. E o transporte é fundamental para a economia, para o crescimento econômico, para a distribuição de renda, para o consumo. E o negócio do transporte nas cidades brasileiras está sendo tratado como uma questão de mercado. Então, aí, Gadini, aí, Diego, e aí, ouvinte, só tem uma questão que eu quero colocar aqui, que é a questão central. É o nó da questão. Qual é? Todos os modelos de tarifa estão hoje no Brasil amarrados a uma questão simples de se entender. Mas é de onde, então, se rouba o dinheiro público. Qual é? É o índice de passageiro por quilômetro rodado. Tem que acabar com esse índice de passageiro por quilômetro rodado. Tem que acabar. Por quê? Porque os ônibus, eles têm um custo determinado e fixo. Eu quero fechar esse raciocínio, porque Gadini e todos que estão aí no interior ouvindo, olha, essa é a questão, Gadini, que vocês vão passar lá na discussão da licitação. É manter o que? O IPK. Manter o índice de fazer. Porque se mantiver isso, a tarifa está explodiu em Curitiba. Por quê? Porque diminui drasticamente o número de passageiros por conta de uma crise pandêmica e a tarifa explode. Porque o que é a tarifa? Eu não canso de falar, porque isso tem que, como diz o nordestino, tem que entrouxar na cabeça da gente, tem que entrouxar. É a quantidade de passageiro dividido pelo custo total do sistema de transporte na cidade, qualquer cidade. Se o custo é um custo que não reduz, ele só aumenta, e reduzindo o número de passageiro, a tarifa sobe, porque a divisão é feita do custo fixo pelo número de passageiro. Então, essa variável, número de passageiro, é a variável que rouba o dinheiro público com subsídios desnecessários. Porque se Curitiba fosse pagar tarifa, aliás, se o usuário de Curitiba fosse pagar a tarifa real que a prefeitura paga para os empresários, o sistema já tinha falido. Qual é o valor diário que a prefeitura paga para os empresários? R$ 11. É a tarifa de Curitiba, ouvintes. Não é R$ 4,50. Pelo amor de Deus, não deixe passar essa mentira. Essa é uma mentira que está repetida. O problema nosso nesse país é a desinformação. A desinformação é que nos mata. E a gente tem, como diz a cultura, faz isso. Tem que ajudar a informar. Informar corretamente. Porque diz e reproduz o prefeito, todo mundo, que a tarifa de Curitiba é R$ 4,50, é a mais cara do Brasil, é R$ 4,50. Imagina se você... Não é R$ 4,50, é R$ 11, pelo amor de Deus. Pare de falar que a tarifa de Curitiba é R$ 4,50. Ajude a dizer que não é. Entre no site da Urbis e veja tarifa, e lá está na coluna da direita a tarifa 11, e quanto é que entra de subsídio? 320 milhões para ela cair para 4,50. Quem está pagando a diferença? Todos nós que pagamos impostos, porque isso é dinheiro público, que poderia estar na saúde, na educação, na habitação popular que a cidade tanto precisa, não é?
Perfeito, professor. A gente vai ter que fazer um breve intervalo para fechar o segundo bloco. A gente retoma com o professor Gadini, tá? Então peço licença para os convidados para a gente fechar o segundo bloco. Como sempre, Vamos à Luta não para. Ele só dá um tempinho aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.